Bem-vindos ao podcast O Sangue Que É em Nós, um projeto da Associação Portuguesa contra a Leucemia, em colaboração com a International Myeloma Foundation. Queremos promover a literacia em saúde de pessoas que vivem com doenças hemato-oncológicas, como a leucemia, o linfoma e o mieloma múltiplo. Vamos estar à conversa com especialistas, doentes e familiares e, com isso, explorar o mundo dos cancros do sangue. O meu nome é Teresa Bizarro. Neste episódio falamos do papel da APCL. Está connosco o Dr. Carlos Ortiz Costa, vice-presidente da Associação Portuguesa contra a Leucemia. E a primeira pergunta que lhe faço é exatamente como é que surgiu esta ideia de formar esta associação.
Oh, Teresa, deixe-me em primeiro lugar fazer aqui um conjunto de agradecimentos, que são merecidos, em primeiro lugar a si, a Teresa Bizarro, por se ter deslocado de longe e estar connosco. E muito obrigado. A IMF, a International Myeloma Foundation, que nos apoiar nesta iniciativa, a Atik Films, nas pessoas do Tiago e do João, a Roda dos Sons, o João Faria, que esteve connosco até agora, pela cedência do espaço, a Ana Luísa, nossa querida amiga da Quatro Elementos, por toda a parte do design e imagem para esta edição dos podcasts, e finalmente a todos os convidados que têm estado connosco nestes podcasts, nestes dias para explicar, no fundo, o que é que nós fazemos e o que é que nós pretendemos fazer. A Associação APCL nasceu há 22 anos, em janeiro, portanto, no mês passado, há 22 anos, e nasceu da vontade de médicos e ex-doentes do IPO que tinham tido, os ex-doentes, leucemia. Por isso, foi redutor o nome de leucemia. Hoje em dia nós abordamos as outras temáticas das doenças do sangue, nomeadamente os mielomas e os linfomas. Mas pronto, foi nessa altura. E lançámos porquê? Porque sentimos aqui uma grande necessidade. E essa necessidade era de melhorarmos e incrementarmos o registro de dores de medula óssea. A missão da associação é contribuir para a eficácia dos tratamentos dos doentes dos cancros de sangue. Daí este nosso primeiro grande objetivo, e apoiar o doentes e familiares financeiramente carenciados. E não só, mas também basicamente estes. E, portanto, esse nosso grande objetivo foi consubstanciado, diria, durante 10 anos. Nós partimos de uma base em que havia 1.600 dadores registados e, ao fim de 10 anos, tínhamos 250 mil, com um esforço grande financeiro da parte da APCL e do Instituto Português de Sangue e da Transplantação, financeiro nosso, através dos nossos apoiantes e dos nossos patrocinadores. Portanto, esse objetivo, de certa forma, foi cumprido e nós...
Já foi largamente ultrapassado.
Foi ultrapassado. Passado uns tempos, já estava nos 400 mil, sendo que é o quinto maior, em termos relativos, como é óbvio, dos maiores bancos mundiais. Hoje em dia, temos outros objetivos, vários. Um deles é aqui consubstanciado, que é o apoio à literacia nesta área da saúde, apoio social a doentes carenciados, pessoas que precisam, sei lá, de pagar a renda da casa ou de pagar a eletricidade ou o telefone, seja o que for, e que, pelo facto de terem estas doenças, ficam desempregados e o facto de estarem desempregados e precisarem de sair de casa, se calhar a família também vai ter que ser, não é? E o nosso último, depois fazemos uma série de eventos para sensibilizar, os webinars temáticos, as nossas jornadas, que são um must. Eu diria que nesta área da hemato-oncologia, as jornadas da associação, nós todos temos, os da associação, temos muito orgulho nisto. O ano passado, 2023, há uns poucos meses, tivemos 400 pessoas inscritas, o que é fantástico. E, portanto, para, no fundo, sensibilizar e transmitir conhecimento. Uhum. Não só a doentes e familiares, mas também a técnicos de saúde, a médicos, enfermeiros, enfim, toda essa classe de profissionais que nos apoia diariamente. E o nosso último objetivo, ou o nosso último projeto, foi a construção e pôr em prática a casa de acolhimento, a Casa Porto Seguro, para receber doentes e familiares, esses sim, financeiramente carenciados, que não tenham um sítio para onde ir quando precisem de fazer um transplante ou estarem em ambulatório junto ao IPO, de Santa Maria ou dos Capuchos, que são os três centros aqui em Lisboa. E, portanto, esta tem sido a nossa vida.
Estes 22 anos, um balanço claramente positivo, mas com certeza com alguns obstáculos pelo meio. Qual é que é a maior dificuldade deste associativismo social?
São vários, mas eu diria mais que nós cumprimos aqui uma função que é sermos supletivos ao Estado. Quem deveria fazer isto era o Estado. É para isso que nós pagamos os nossos impostos. Não. É para isso e para muita outra coisa. Mas o facto é que, quando nós olhamos para os orçamentos de Estado, as IPSS em geral e estas em particular, não têm qualquer tipo de apoio. Não sentimos isso. O facto é que nós andámos atrás da Segurança Social por algo que nós temos direito, que é um apoio por cada cliente, digamos, que vai estar na casa da associação, e até hoje, não é? As promessas são muitas, se a senhora vamos tratar, não acontece. Portanto, essa é uma grande dificuldade. Porque isto é assim, ó Teresa, a área da saúde é muito interessante. Tem hospitais, tem centros de saúde, tem farmácias, tem médicos, tem enfermeiros, tem isto, tem aquilo, técnicos de saúde, tem indústria farmacêutica, mas esquecem-se de uma coisa muito importante, que é o que está no meio, que é o doente. É que se não houver doente, não há nada disto, isto não existe. Não era preciso. Uhum. E as pessoas olham para tudo o que está à volta e não olham para o centro. Dão apoio aos hospitais, como dizem os especialistas, eu não sou, que carregam cada vez mais no Orçamento de Estado o dinheiro para suprir, e acho muito bem, e vemos o drama que é as pessoas estarem horas à espera para ter uma consulta, e hoje em dia os próprios privados já começam a sentir isso, pessoas que demoram 6 meses, mesmo no privado, a ter uma consulta. Mas, quer dizer, despeja-se muito dinheiro daí, mas depois não se esquece o doente, que é o nó córdio, o nó central disto. E, portanto, essa é uma grande dificuldade. Outra dificuldade, eu diria, que é nós sentirmos que as pessoas ainda não estão sensibilizadas para isto. E, portanto, quando nós, as pessoas individuais e coletivas, quando nós falamos, por exemplo, com empresas para nos ajudarem a financiar, nós não vendemos produtos, nem prestamos serviços remunerados. Lá vem mais, dá a ideia que lá vem mais um chato, não é? Uhum. Mas o facto é que depois, quando a doença bate à porta, ou dele, ou do familiar, ou de um primo, ou de um amigo, ou de um colaborador, ai daqui del rei, e agora como é que fazemos? Portanto, são obstáculos, eu diria que não são corridas de 100 metros, isto são maratonas, e maratonas com obstáculos, que ainda é mais difícil.
O apoio que tem a associação é sobretudo apoio privado?
É apoio privado. Apoio privado. Sobretudo, não, eu diria, totalmente privado.
Apoio privado. Não havendo esse reconhecimento do Estado, sentem que há um reconhecimento das pessoas
sem
em
dúvida.
Relação ao vosso trabalho?
Sem dúvida. Quer as pessoas como indivíduos, quer as pessoas coletivas. Nós, quando fazemos, sei lá, algum pedido, não é bem pedido, mas uma campanha de sensibilização, sentimos iniciativas e as pessoas aderem. Até às vezes nem fazemos nada. Eu lembro-me de já, todos os anos acontece-nos termos pessoas que nos vêm bater à porta, sei lá, um rapaz que disse assim: olha, eu sei, já conheço a vossa associação, o Ricardo, vamos fazer, acho que é Ricardo, se não for, peço desculpa, vou fazer uma caminhada do Algarve a Fátima. E ao longo do percurso foi angariando verbas e atribuiu à associação. Eu acho isto notável, quer dizer. Uhum. E quem diz isto, diz muitas outras iniciativas. E, claro, a comunidade empresarial também. Começar pela indústria farmacêutica, que é importante, porque há aqui uma parceria importante, mas outras, sei lá, temos apoios de bancos, também de seguradoras, de empresas na área das comunicações, que já nos apoiaram no passado, em dinheiro, outras continuam a apoiar-nos em espécie. E, portanto, é um desafio permanente, mas é um desafio que depois tem resultados bastante agradáveis.
Para lá do financiamento, do lado do Estado, há mais alguma coisa que o Estado pudesse fazer para facilitar a vida da associação e deste tipo de associações?
Eu podia pedir ao governo. Lembro-me que há tempos escrevi um artigo para um livro que foi publicado pela Escola de Saúde Pública, em que eu dizia que, quando me perguntavam o que é que podíamos fazer a este nível, dizia assim: o Estado devia ouvir as associações de doentes, porque lá está, nós somos o centro, nós os doentes, não é nós as associações, mas pronto, somos, não pode ser doente a doente, tem que ser as associações. Podia-nos ouvir. Nós não queremos pôr em bicos de pés, queremos transmitir aquilo que as pessoas sentem para que quem toma as decisões possa tomar a decisão de uma forma útil e não propriamente de uma forma desgarrada, sem nenhum sentido útil para canalizar todos esses esforços, todo esse financiamento. Eu acho que devíamos ser um parceiro e não somos.
E consegue encontrar explicações para isso?
Eu acho que a explicação que eu encontro é que a política tem muito a perspectiva do curto prazo, que são eleições, 4 em 4, etc. E não vê o longo prazo. Nós, na sociedade civil, vemos o longo prazo, que é para isso que cá estamos, não é? Uhum. Achamos sempre que vamos viver, não digo eternamente, mas quase. E, portanto, é pena que isso não seja assim e que, ou seja, nós não somos ainda uma corporação. Os doentes não somos uma corporação, como há muitas corporações, sindicatos, etc., que fazem o seu papel e lindamente que fazem, é por isso que existem. Nós, se calhar, vamos ter que nos organizar de uma maneira qualquer, entre associações de doentes, para sermos uma voz. Há umas que já são, sabemos, colegas nossos que têm uma força importante, ainda bem que a têm. Os outros, nós vamos ter que nos entender e a ver se conseguimos ser também uma voz ativa, porque realmente. Na saúde, o importante é o doente e não o resto.
Destes 22 anos, há algum momento que gostasse de destacar? Falou já da base de dados do registro de dadores, que é uma das maiores comparativamente no mundo. Há algum outro momento que gostasse de destacar? Algum marco?
Eu gostaria de destacar a Casa Porto Seguro, não é? A Casa de Acolhimento, que é um marco para nós. Sabemos que, eu lembro-me no meu tempo, assisti familiares, colegas meus, que o dia-a-dia do familiar era passado no hospital e à noite para dormir era no carro, no parque de estacionamento do neste caso do IPO, e tinha uma refeição, que era a refeição que o IPO oferecia. Não é vida, não é? Quer dizer, as pessoas, além de assistirem à degradação do seu familiar, ainda têm a própria degradação deles próprios. Têm que se desempregar, etc. E, portanto, este é um marco importante. Outro marco importante acontece-nos todos os dias, que é quando alguém aparece e dizer estou bem. Isto é uma grande alegria que nós sentimos diariamente e, portanto, temos alegrias todos os dias.
E temos também percebido ao longo até destes podcasts que a credibilidade que a comunidade científica dá à associação também é grande, no sentido em que é uma ponte também para o paciente e para a comunicação de literacia. Tem mais projetos neste âmbito de divulgação de informação e de comunicação também com os próprios doentes e com a comunidade científica?
Nós temos os projetos que têm vindo a acontecer nos últimos anos. Começámos aqui à força do Covid, que Covid teve coisas muito, muito, muito más, mas teve algumas. Há sempre que tirar o lado positivo na vida, que é o meu lema pessoal. Tirar sempre o lado positivo, não o lado negativo, é uma chatice. Que foi os webinars. E, portanto, nós, de um momento para o outro, pudemos fazer as tais conferências em que assistiam pessoas dos Açores, da Madeira, do Norte, de Portugal, do Sul, até do estrangeiro, sobre temas importantes. E começou-se de forma tímida e hoje em dia são um marco. E eu destacaria como marco também as nossas jornadas, que este ano, 2024, finalmente vão ter um modelo diferente. Espero eu, não é? Estamos a lutar por isso e já temos um parceiro de logística e de local, que eu não vou dizer qual é, que é para ser assim uma certa surpresa, e que vai ser um modelo híbrido, presencial e virtual também. E aí é um momento muito interessante de transmissão de conhecimento, quer dos técnicos, nomeadamente médicos e cientistas, que transmitem para quem está do lado dos pacientes, do lado dos familiares, como também eles ouvem aquilo que nós temos para dizer, o que é importante, que fora de consulta, ouvem aquelas coisas que a gente diz. Geralmente, às vezes, uma consulta é difícil, a pessoa tem um certo receio de dizer algo mais na ao médico, ali não. Ali, portanto, é uma forma de nós divulgarmos a literacia e pormos as pessoas a saber mais daquilo que importa na sua doença, não só os doentes, como os familiares que os acompanham. Vamos também lançar já temos o financiamento para isso, uma app está na moda, não é? Nós temos um livrinho que é onde cada doente registra aquilo que, as suas medicações, quando é que são as consultas, por aí fora. Mas isso é para a rapaziada do meu tempo, não é? Uhum. Mais velhinha e tal. Para os novos, não quero saber de papel para nada, portanto tem que ser uma app. E portanto a app vai ser uma realidade. Fomos premiados por uma empresa da indústria farmacêutica e já temos um orçamento, vamos ver se esparmemos aquilo, porque isto o dinheiro é sempre escasso.
Certo.
E vai ser algo que vai ser um marco também para nós. Portanto, nós sabemos que a nível do Ministério da Saúde andam à procura de um esquema deste para o pôr em prática, nós vamos dar um pontapé de saída e vamos ser os pioneiros. E pode ser que depois queiram copiar ou associar-nos. Temos todo o gosto, não tem problema nenhum. O que nós queremos é que pôr em primeiro lugar o doente e que todas as pessoas pensem nisso. Se aquilo que fazemos bem os outros quiserem copiar, à vontade. Somos os primeiros a ceder as nossas ideias.
Começamos pelos agradecimentos, podemos terminar com apelos. Tem algum apelo especial que queira fazer à comunidade, às empresas, em relação àquilo que podem fazer também pela associação?
Eu, em relação à comunidade, o apelo que faço e que para nós é sempre importante, e o mês de setembro, que é o mês que divulgamos ou que sensibilizamos as pessoas para os cancros de sangue, é tenham atenção à sua saúde. Ou seja, façam um check-up. Uma vez por mês não custa nada. Uma vez por mês, peço desculpa, uma vez por ano não custa nada. Se fosse uma vez por mês já era mais custoso. Por ano, porque aí pode-se apanhar as coisas de início, ou não. Se a pessoa estiver bem, fantástico. Em relação à comunidade, olhem para nós. Olhem para nós como associações de doentes. Os estudos dizem que no futuro uma grande percentagem da população vai ter cancro, infelizmente, seja ele cancros sólidos ou cancros líquidos. E olhem para nós, porque há um dever da comunidade empresarial em apoiar tudo o que é a sociedade civil. Porquê? Porque, de facto, as instituições não civis não dão vazão, não conseguem chegar lá. E, portanto, olhem para nós, que nós fazemos isto com todo o esforço, com todo o carinho e com todo o amor que temos por estas situações. E, portanto, ajudem-nos, apoiem-nos, porque o nosso dinheiro é para vos apoiar no futuro também.
Muito obrigada por este momento e por este apelo. Espero que esta mensagem chegue a muitas pessoas, empresas, e que chegue à comunidade também. Termina aqui este episódio do Sangue Que Há em Nós. Agradecemos a disponibilidade do Dr. Carlos Horti Costa, Vice-Presidente da APCL. Agradecemos-lhe também a si pela companhia. Os episódios do podcast O Sangue Que Há em Nós estão disponíveis no site da APCL, também no canal do YouTube da APCL e no Spotify. Fico connosco, até ao próximo episódio.